Que
Meu
diabo
Deus!
é esse? E a gente, ah,
E
meu
é nesse
pai.
clima que começamos o podcast.
Hello, little people!
Hello!
Hello! Ho, ho, ho!
Hello!
Chegou o momento mais esperado da sua semana. Está começando agora o Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Um verdadeiro trenó carregado de risadas e boas histórias. Porque se tem uma verdade sobre nós, vocês já sabem, é que o não a gente já conseguiu faz é tempo. Hoje em dia a gente está correndo atrás é da humilhação. Toda sexta-feira tem episódio novo, sempre inspirado na letra de uma música. No da semana passada nós falamos sobre histórias de festa. Teve vergonha, gelo na cara, guerra de comida, caganeira e muito mais. Não esquece de ouvir e compartilhar com os amiguinhos. Eu sou o Rony L. E qual é o resto dos duendes que tem aí?
Olha, doente, doente ou
Doente?
duende? Eu sou mais pra
Depende.
duende.
Depende de como você se identificar.
Fala, galera. Eveline na área, direto de Fortaleza, que beleza. Com uma dúvida existencial: é pra ver ou pra comer?
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Júnior chegando, presenteando a todos com a minha presença.
Bora mais nós, Fabi. Boa noite, por gentileza, com quem eu falo. Quem já beijou, é Natal. Chegou esse ano, voou. E ao mesmo tempo que ele passou tão rápido, a gente não vê a hora que ele acabe. Bora celebrar aí.
E aí, galera, Regiane chegando, cadê meus presentes? Bora, já estou recebendo, viu?
Vou mandar a minha conta de luz.
Oi. E o tema do nosso episódio de hoje é Natal, baseado e sendo guiado pela música da Simone, o grande ícone do Natal.
É uma música que certamente vocês não ouviram ainda.
A música Então é Natal.
Então é Natal.
Pega no meu pau, já já no ovo, pega no meu ovo.
E a gente sendo brasileiro, né, gente? Um monte de gente diferente, cada casa é uma casa, cada Natal é uma tradição. Como é que era o Natal aí na casa de vocês? Tinha muita uva passa no arroz, na salada?
Eu não sei por que esse preconceito com as uvas passas, que eu adoro.
Eu vou separar umas pra você. Tá em seu
Qual é
presente.
aquele sorvete que tem uva passa que é péssimo?
Creme com
Creme com
passas.
passas, né?
Creme com passas ou creme com mosca, né, Rejane?
Tem umas passas que se mexe, é verdade.
Com patinhas, adoro
Ah,
ainda.
eu gosto, mas eu não suporto o arroz com passas. Inclusive, uma vez eu passei mal por causa de um arroz com passas. Em festa, ou foi Natal ou foi Ano Novo, não me lembro direito, porque eu era criança, mas eu passei muito mal, fui até pro hospital.
Vixe, vai ver que
Não
foi a
gosto.
Eita, foi animado.
Não foi porque esse arroz passou um dia todinho, não, dentro de uma gaveta.
Pode ter
Mano.
sido.
Rapaz, festa de fim de ano, né? Não só Natal. Me lembra Amigo Secreto. E Amigo Secreto, me lembra, eu anotei aqui para não ter certeza que eu não estou esquecendo nada. Me lembra quatro coisas. É cueca de copinho, kit de sabonete Febo, desodorante Alma de Flores, que às vezes vinha um kit também, era um desodorante e um sabonete, e a caixa de lenço. Isso aqui tudo me faz lembrar dos Amigos Secretos que eu participei e ganhei. Eu podia ter guardado, que hoje em dia valia até uma grana, né?
Júnior, tu ganhou
Só
caixa
pra
de
ver.
lenço, Júnior.
Era
Sim,
caixa de
tinha
lenço.
sim, viu? E
Tinha
meia,
quatro
faltou as
dobras.
meias.
E assim, eu lembro que esses lenços foi até o último, nas gripes que eu tive, o dentista que eu fui, né? Eu cheguei a
Ah,
usar.
era meia.
É uma
Não,
icônica,
gente,
mas
o
tinha muito
melhor
lenço.
de tudo é que tinha que ter um compilado, e deve ter na internet, né? Dos famosos também, mesma plebe. Aquele presente que é uma bosta, né? Que a gente tem que sorrir, tá na frente da família inteira e da pessoa que deu. Aí você olha, olha, rapaz, uma pá de meia, tava precisando, acredito, muito obrigado e tal. Olha, eu ia vontade de matar a pessoa.
Amigo secreto de famosos tem aquele da Xuxa, né? Que ela deu um iPhone
Deu uma bola
e ganhou
de.
uma pedra.
Qual é o melhor?
Eu me lembro uma vez, eu estava numa festa, numa confraternização assim, no restaurante. E quem me conhece sabe que eu usar um vestido rosa, né? Nunca leva jamais.
Oxi.
E era um vestido justo, com as flores aplicadas assim, abaixo
Meu
dos seios.
Deus.
Eu, o vestido, eu ganhei esse vestido aí. Fiz aquele agradecimento, né? E levantei o vestido assim na minha cara e virei para minha amiga do lado e disse assim: olha que vestido lindo. Aí ela disse: é, pai, pro enterro. Nunca usei, mano.
Teve um amigo secreto que era amigo doce, né, de chocolate. E aí tinha uma padaria em frente à escola. E o menino, um colega, né, da sala, quis ir lá na padaria para poder comprar o chocolate dele, que ele ainda não tinha comprado. E o meu já estava na mochila. E aí, quando a gente chegou lá na padaria, já estava bem pertinho de fechar o portão, e eu morrendo de medo de ir atrasado, porque senão não ia poder entrar. E aí ele apontou: qual que eu compro, qual que eu compro? E apontou assim para um chocolate, aqueles. Os piores que tem, um que é todo de fruta, sabe? Fruta coberta com chocolate. E na época eu não gostava. Aí eu falei assim: compre esse aí mesmo, compre esse aí mesmo, essa porcaria. Quem foi que ele tirou? Eu.
Eu aqui até que confessar que uma vez eu tirei a tia Fabiana e comprei um chocolate caro, tenho que ressaltar isso, mas era um macarrão que você mesmo fazia, um macarrão de chocolate, a senhora lembra?
Lembro
E
da
aí eu
Cacau Show, né?
da Cacau Show, foi, você fazia, era uma coisa gourmet, sabe? Eu vi, achei linda, falei, rapaz, vou comprar. Comprei e dei, e aí ela demorou que só para fazer, que não deve ter gostado, e quando fez era ruim que só, era horrível. Deus, parecia sapato.
Macarrão com chocolate.
Parecia...
Não orna.
Pois é,
Não
não
orna.
entendi
Aí
também,
tu
né?
achou assim, não
Não
entendi, vou
entendi.
levar.
É.
Eu me lembro que foram dias e dias de cobrança. Cadê a senhora fez? A senhora fez?
Exatamente.
Será que não tinha passado,
Foi
hein?
mesmo.
Passou da validade esse
Não.
macarrão?
Eu tava esperando um dia que o Júnior, que eu tivesse uma briga com o Júnior pra gente jantar.
O dia chegou, né? Tadinha do Júnior. Depois da briga, ainda comeu um macarrão de chocolate é ruim.
Foi o
Meu
pior
Deus.
presente que vocês ganharam, fora o vestido e o chocolate.
Bom, eu lembro de um amigo secreto que nós fizemos lá no nosso Natal, reuniu os amigos, a galera. A gente fez aquele troca-troca, né? Que é você vai trocando os presentes, sorteia um número e quem for os últimos vai podendo trocar
Oh, meu
os
pai
dos outros e tal.
eterno.
Só sei que eu levei um panetone, um vinho, um chocolate, todo bonitinho, né? E no final das contas, o que foi que eu ganhei?
Pano de prato.
Uma caça, não, uma caixa de sabonete de Chibiu.
Meu Deus.
Que sabonete é esse?
Que marca
Sabonete íntimo!
é essa, Silvia? Não.
Aí foi
Eu
dermacite,
pensava que
não foi?
era uma. Nem era dermacite, que era se fosse.
É, mas
Era uma marca daquelas bem
era
paia
em
mesmo.
barra ou era líquido?
Líquido.
Ah, tá.
Era uma caixa com dois sabonetes de chininho líquido. Eu fiquei revoltada.
Isso é porque
Eu
ela já
sou mais.
ganhou de outra pessoa. Aí foi passar pra frente no amigo secreto de vocês.
Eu sou mais as minhas cuecas de copinho que dava pra gente botar num arame assim e pescar peixe Beto na lagoa. Vocês imaginam a embalagem que hoje em dia vem, sei lá, uma bola de golfe, três bolinhas
Tipo de acrílico, né?
assim. Vocês imaginam.
Isso, de plástica.
Da acrílica é bondade sua, né? É plástica. Mas elas vinham enroladinhas, chamava no
É, que
copinho,
vinha
cueca de
três,
copinho,
né?
porque
Vinha
vinha no
três.
copinho, literalmente. É aquele material,
Não,
entendeu?
desculpa, mas eu não
Bem
conheço
fino.
essas
É,
cuecas de
já é
copinho,
tipo uma
não.
tela. Era tipo uma tela e ela era
É tipo uma
unissex.
Era
tela.
unissex. O meu pior presente que eu ganhei, né? É, que eu me lembro também, já participei de muitos amigos secretos, mas nesse amigo secreto eu tinha dado um presente bom, tinha dado um presente bom e caro, e aí eu fui receber o presente, né, que a pessoa deu. Aí a pessoa trouxe foi uma blusa, que é básico, né, uma blusa, e eu até gosto muito, mas foi uma blusa que não tinha marca, não foi comprada nem na Riachuelo, nem na Renner, e nem na C&A, porque não era sacola, era outra sacola. Foi reaproveitar de algum canto. A blusa, você vê o meu tamanho, você vê o tamanho da blusa, não precisa nem pensar muito para você ver que a blusa não cabia, que a blusa era quadrada e eu sou alto, né? Aí eu abri a blusa, eu falei, eu fiz exatamente essa
Era um
cara.
cropped, era.
Era quase. Eu abri, né, estiquei assim a blusa, aí eu falei, olha, rapaz, legal, obrigado. Aí guardei dentro do saquinho. A pessoa, não, se...
Esse guardanapo.
É, se não couber, essa flor de travesseiro. Se não couber, eu vou trocar. Aí eu falei, não, tá certo, tudo bem. Porque a Thalita tem até raiva, né? Eu posso receber uma pedra embrulhada. Mas eu dou um sorriso, né? Eu falo, olha que legal.
Igual a
Muito
Xuxa.
obrigado, vou botar para encostar minha porta. Eu sempre recebo, eu sou daquele ditado que cavalo dado não se olha os dentes. Então eu recebo, dou um sorriso, depois eu boto um tambor, mas na hora eu dou um sorriso, entendeu? E fica tudo
quando
bem.
Quando chega em casa, esculhamba até a terceira geração da pessoa,
né? Bota o nome
dentro
da boca do sapo e bota no congelador.
Por isso que eu nem notei, Ranielle. Agora, se tu não conta, eu nem ia saber que tu não tinha gostado daquela camisa.
Mas
eu achei
que... Mas fica a dica, que eu vou só deixar aqui. Quando vocês forem para Amigo Secreto, não compre em um lugar, gente, que não possa trocar.
É.
Dê pelo menos uma possibilidade da pessoa, né, ter a chance de trocar o presente, porque ou pode não caber, ou a pessoa pode ter um igual. Vai que você, né, dá uma blusa do Queen para mim, eu já tenho algumas. Aí eu quero trocar por outra coisa, não puder trocar.
É verdade. É? Não, outra máfia de Amigo Secreto que tem, principalmente na minha família, que é grande, é assim. Porque a minha família tem os agregados, que não são os cunhados. São tipo assim, o irmão de fulano que vem participar, né? A irmã de cicrano, que são pessoas que não do nosso convívio. Aí você tira, e aí todo mundo na hora mostra os dentes, olha que legal e tal, não sei o quê. Aí depois falando, ei, troca comigo, troca, tu tirou quem, hein? Eu não quero essa pessoa, não, troca aqui, troca. Eu já fiz muito isso, né? Já fiz muito.
E quando tem aquelas pessoas que você nem conhece, né? Aí você tira o nome da pessoa, não sabe nem quem é. E agora? Como é que eu vou dizer quem é?
Pois é.
Como é que eu vou explicar quem é a pessoa?
E aí acontece demais, minha avó fica doida, que todo mundo vai pra ela, né? Ela fica sabendo de quem tirou todo mundo. Ela sabe antes do Amigo Secreto acontecer e vou insistir tanto que ela vai trocando.
Tem um amigo que quando ele tira uma pessoa que não quer, ele simplesmente pegava o papel dela e eu me tirei. Pá, jogava o papel de novo, ó. E acabou.
Verdade, verdade.
É,
o Amigo Secreto acabando, não teve Amigo Secreto por causa disso. Porque uma amiga tirou um amigo e não queria ter tirado ele, aí pegou e falou que tinha tirado ela mesma, só que todo mundo sabia que era mentira. Aí pronto, aí teve uma briga tão grande que não teve mais
amigos. Também de fazer assim, eu me tirei, eu vou colocar o papel de volta, a pessoa se acusa bem ali. Não, quem te tirou foi eu, tá aqui o papel. Né, você se passa
então
por
tem
mentira.
Dois iguais. Repete, tem dois iguais, repete.
Que óbvio. Não, gente, mas foi uma coisa que eu tenho pra mim. É Amigo Secreto, também tem confusão, óbvio, né? Depois todo mundo fala mal dos presentes. Mas Amigo Secreto é pra você aí de alma limpa, assim. Você entregar a Jesus mesmo. Eu vou dar isso aqui e o que eu receber, porque você se estressa, sempre se estressa.
E cartão presente, alguém já ganhou aqueles cartão presente?
Não,
mas
não.
Eu já tive
eu ganhei,
muita vontade
não.
de dar.
Cartão que eu ganhei era aquele que tocava a musiquinha.
Ah, eu sei qual é a música que tocava.
Ah, aquela...
Daquela jingle bell.
Mas aqueles cartão presente de loja eu sempre achei estranho. Eu digo, vai, como se a pessoa desse dinheiro, né, pra outro. Aqui, eu tirei fundo. Fui lá, legal, R$50. Ah, obrigado, minha cara.
É muito perigoso, estranho, né? Você não sabe o tamanho da pessoa. O gosto da pessoa, você tem que conhecer bem. Aí, às vezes, você dá o dinheiro, a pessoa vai comprar, né? Eu gostaria de ganhar.
Às vezes, você dá um vestido rosa.
Com uma flor estampada. Ou então, uma blusa pequena de marca no cabo.
Ou um sabonete íntimo. Era melhor o vale-presente, não era não?
Sim, certeza. Eu teria comprado, mas não tem macide.
Mas aí, quanto é que seria?
Um troca-troca que a gente fez na escola, mas não foi nosso, foi no trabalho, né? E todo mundo levou presente bom e tudo, e era vinho e panetone chique e tal. E a minha amiga Cris sempre participa do podcast, né? Também levou um presente tão bom que só. E no final do troca-troca, ela recebeu... Você levou aquelas canecas, uns copos de alumínio que o pessoal usava antigamente. Ela ganhou um copo daquele, gente. Olha, vocês não têm noção. Acabou a festa pra Cristina naquele... Quando ela abriu aquele presente, ela viu esse copo. Olha, acabou. Ela só não foi embora, né? Porque, mas ela ficou de cara feia.
Ela não disfarçou, foi?
Não disfarçou. E a gente bichinha, a gente morrendo de rir da cara. Essa história desse copo rendeu. Ela disse, nunca mais eu participo dessas troca-troca, nunca mais.
Vocês já trabalharam na véspera de Natal?
Não, Deus me livre.
Não, vou
eu
trabalhar
no no dia 24 até as 8 da noite.
Era em loja, né?
Uhum.
Eita. Teve uma fase que eu trabalhava também, quando eu vendia celular, há muitos e muitos anos atrás. Aí eu me lembro que, assim, era a época que mais vendia. Para quem trabalha no comércio, é a época assim, que mais vende. E o pessoal deixava muito para a última hora. Então, tipo, 9, 10 horas da noite, eu tava lá dentro da loja. E aí eu lembro que o meu patrão ficou só eu e ele. Ele foi me deixar em casa. E aí ele... E eu nem lembro se ele perguntou. Eu sei que ele queria passar na padaria ainda para me dar um chester, para levar um peru, sei lá. E aí ninguém achava mais nada aberto.
Queria te dar um presente.
Mas eu tenho bem essa sensação de ver a cidade deserta. Todo mundo já estava na sua casinha com a sua família. E eu correndo no meio da rua desarrumado. Depois de ter vendido muito na comissão, com certeza era boa, mas não é uma boa experiência, não, trabalhar no Natal.
Não, com certeza.
Você chega em casa cansado, não tem vontade de fazer mais nada. E nessa época do Natal, para quem trabalha no comércio, eu me lembro que quando eu trabalhava em loja, era dobrado, né? De 10 às 10 no shopping. Aí na véspera fechava 8 horas. Aí você já estava cansado já de um mês nessa rotina puxada. É muito
chegava ruim. Chegava em casa, não tinha nem vontade de
comer. E você querendo sair... E você querendo sair da loja e as pessoas querendo entrar dentro da loja pra comprar.
Mas é tão bom quando você ganha um presente que você vê que a pessoa pensou em você, né? Que a pessoa conhece você, investiu um dinheiro ali, é muito bom. Realmente você se sente especial.
Tipo o cinto que eu te dei ano passado.
Não, o cinto foi maravilhoso. Eu adorei aquele cinto, né? Tipo assim, o Fabiano me deu um cinto que você... Não tem buraco ele, você coloca em qualquer tipo de fibra, né? Não sei que material é aquele.
Ele estica, né? Tipo elástico.
É, ele estica. Ele é ótimo. Eu
sei que era um cinto muito.
Nada. Ela veio que nem um Papai Noel. Trouxe presente pra todo mundo.
Quando o Roniel... É, mas esse ano, meu amigo, seu presente é aqui, ó.
Dispense. Quem quer trocar?
Pois é. O Roniel veio aqui, ele usou esse cinto do Júnior e gostou muito. E aí a gente foi numa loja, achou...
Eu gostei de duas coisas. Eu gostei de um óculos Ray-Ban e gostei do cinto. Aí ela trouxe o cinto.
Ah, olha aí. Olha a indireta, Fabiana. Ela trouxe mas eu queria um Ray-Ban. Não queria nada, bichinho. Queria só um Ray-Ban.
Não, contei a minha parte da história, Roniel. Agora conta a tua.
Não, aí...
Do cinto.
Eu ganhei o cinto, acho que na segunda-feira, né? Era uma semana muito especial essa semana. Eu ganhei o cinto na segunda-feira, na terça-feira, fui com o cinto fazer a minha prova de moto, né, fazer o teste, que eu já tinha sido reprovado duas vezes. Fiz o teste, passei, ia ficar de férias na quinta-feira. Na quinta-feira eu tava de férias, dia 19 de dezembro. Dia 20 comemorava ano de namoro com o Thalita, 1 ano e 6 meses. Ia comemorar um monte de coisa. Aí eu fui assaltado e levei um tiro na quinta-feira. Eu cheguei no hospital... A primeira coisa que eles tiraram a blusa, tiraram a calça, tiraram tudo, mas o cinto eles cortaram com uma tesoura. Aí, o bendito, eu usei 4 dias, cinto, 4 dias, e aí quando eu fui olhar depois dentro das coisas, né, ai, tá aqui o sapato, cadê o cinto? Eu tirei o sapato, os fones de ouvido que eles guardaram tudo, a blusa, a calça, quando eu fui ver o cinto, eu não tava, eu me lembrei que ela cortou na hora. Eu, poxa... Né, que hoje eu tô muito animado por esse Natal, porque o Natal do ano passado eu passei no hospital, né? Passei com a Thalita e tal, a gente lá. E esse Natal a família toda vai estar reunida, vai ter amigo secreto, vai ter tudo. Então eu tô bem animado, vai ser um Natal massa.
Vai ter amigo secreto esse ano?
Vai, não te avisaram, não? Nós tiramos até os papéis.
Não.
Eita! Não te convidaram, Mariana.
Revelação.
Não, eu tô brincando, a gente não tirou os papéis ainda, mas vai ter amigo secreto, né?
Pois eu não tô sabendo, não, tá tão secreto.
Sorteio na hora lá, será que ainda tem cueca de copinho?
Ah, deve ter. Show nessa cueca de copinho. Ei, Roniele, e foi bem antes do Natal, foi que tu foi assaltada?
Foi dia 19 de dezembro.
Foi um Natal bem penoso pra nossa família, assim. Devido à situação, né? Primeiro impacto, a gente ficou muito abalado. Depois, mas o menino tá no hospital, vamos comemorar, vamos nos reunir, ou não vamos e tal. No final, a gente resolveu se reunir. E aí teve vídeo, chamado,
mandei um vídeo
com
de
ele,
lá.
E todo mundo naquele pensamento para celebrar aquele momento da família e com o pensamento na sua cura, no seu livramento, que foi livramento, viu, neném?
Foi, aí eu deixo outro parêntese aqui, não reajam ao assalto, se ele vier roubar, você dê, e deixa ele ir em paz. Você não vá pra cima querer dar um golpe de karatê nem de judô, porque né, pode
só
ser que...
Só quer ser o super-homem.
Tava lá na minha avó hoje, né, ela reclamando. Não sei o que ela tá reclamando. Eu falei assim, olha, vocês deviam estar me abraçando, me beijando, que nesse momento agora tava prestes a levar um tiro no ano passado, viu? Agora eu tô vivo aqui pra contar a história.
Aí começou a chantagem emocional.
Aí você está reclamando aqui de mim. Ela, meu filho, não fale isso. Só Deus sabe o quanto que eu sofri.
Uma das lembranças que eu guardo assim, mais legais da época do Natal era quando nós éramos crianças, e eu e os meus irmãos, né? E o meu pai, ele recebia presente. Ele trabalhava na Volks, e aí a Volks dava presente para as crianças, para os pais levarem para casa. E a gente já sabia mais ou menos o dia que a gente ia receber. E o meu pai vinha no ônibus da fábrica, que parava bem na esquina da nossa rua. E a gente já ficava lá numa ansiedade, esperando ele descer. E às vezes não era naquele dia que a gente pensava. E a gente passava essa semana já, todo dia 5 e pouquinho, que era o horário que ele chegava, a gente já ficava preparado lá no portão, olhando para ver se ele ia descer com um saco, que era um saco, me lembro ainda hoje, branco, bem grande, cheio de Papai Noelzinho desenhado.
Ai, que lindo.
E aí era um presente para cada. Era Nossa. Muito legal. E era presente bom.
Da minha infância, eu tenho um pouco de trauma, assim, porque eu morava em frente à Esmaltec, e a Esmaltec também tinha essa política aí de dar presente no Natal, no Dia das Crianças, para os trabalhadores. E aí, como meu pai não trabalhava lá, eu vi os vizinhos ganhando. As vizinhas ganhando as bonecas, as roletas, os carrinhos, ah, meu Deus.
Era bem legal. E outra lembrança também que eu gosto é das árvores de Natal, que a gente mesmo fazia. Pegava o galho de árvore, aí colocava algodão para dizer que era neve, pendurava umas bolinhas. Tão simples, mas era tão legal.
Um presente que me marcou também, falando sobre isso, né? Como presente que marca. É um presente que eu ganhei no Natal, bem inesperado, não foi nem de amigo secreto, mas foi da dona Isabel. Eu tava passando, a mãe do Tijuni, né? Sogra da tia Fabiana. Eu tava passando o Natal lá, nesse dia, nessa semana, o Natal ia ser lá, né? Na casa da tia Fabiana. E ela me deu, ainda lembro, era um rádio, um rádiozinho Walkman, né? Que vinha com fone e tal. Isso eu me lembro até hoje, me lembro que eu me senti tão... Falei, olha aí, rapaz. Eu pensei, né? Nossa, pensou em mim e tal, e comprou o negócio e me deu embrulhadozinho. Eu queria deixar esse adendo aqui da Ana Isabel, saudade da senhora, aparecer no Natal.
E leva o presente pra mim.
Ainda bem que faz mais gente disso, mas deixa essa parte no áudio.
Ei, mãe, não é pra mim não esse negócio aí, acho que não lembro isso. Eu gosto de caixa de lenço. Acho que era pra mim esse Alckmin.
Ela trocou os presentes, foi, Júlio.
Não, eu ia dizer que com relação à árvore de Natal, da Eveline falou do que elas montavam, a minha mãe, ela tinha uma árvore de Natal que ela era toda de aço, já pronta, a árvore era branca, e a gente fazia isso mesmo, enrolava ela inteira com algodão. Menina, era assim, era uma cerimônia lá em casa, era um evento, um acontecimento quando a gente ia montar essa árvore, porque a armação dela ficava lá direto, né? E aí a gente tinha aquela caixa com as bolinhas e o pisca-pisca, e tinha todo aquele rolê de enfeitar a casa para o Natal. Uma coisa que eu sinto que diminuiu muito, que toda casa tinha um pisca-pisca, toda casa tinha uma decoração, e infelizmente a gente passa aí pela cidade, a gente vê uma ou duas casas que ainda mantém essa tradição.
E uma pessoa que é expert em guardar durante gerações e anos ornamentos de Natal é minha avó, porque ela abre uma caixa que ela tem desde 1900 e não sei quando, e ela vai tirando coisa, meu filho, os negócios estão lá inteiro, os pisca-pisca funcionando, os Papai Noel já faleceram, mas estão lá, com as cabeceiras nas bolas. Eu fico impressionado.
Ei, Rogério, deve ser de família. Porque eu lembro que a Fabiana e Júnior montavam uma árvore de Natal em novembro, né, mais ou menos. E já deixavam ela montada para o Natal do ano seguinte. Eu lembro que no Natal seguinte as bolinhas estavam lá tudo empoeiradas, mas já estava a árvore montada, já entendeu? Lá, não tinha trabalho. Fabiana, em março, a árvore de Natal montada no meio da sala. E
na nossa casa é Natal todo dia.
Quando...
Na festa junina. Tava a árvore de Natal lá.
Todas as comemorações.
Quando chegava dezembro, a gente ligava um ventilador no 3 na frente dela, e a poeira vai embora. Leva, e pronto, né, chega, fica brilhando, tudo de novo. Aqueles piscos que parece que eles são vivos, né? Você tira ele do canto, ele se agarra tudinho ali.
E quando enrola, tá desenrolar.
Eu me lembrei daquele programa da galera que revira lixo, do cara de Juazeiro que encontrou os pisca-pisca.
Um monte de... E os bichinhos chegou em casa, tudo com os cabos cortados, não conseguia ligar nenhum, coitado. Lá no PSN, né, a minha amiga Dina, beijo, ela é tão organizada com o negócio de pisca-pisca. Gente, ela tira assim, são meticulosamente armazenados, parecem novos quando você tira. E já tem tempo que usa, viu? Umas cascatas, que ainda é daqueles que caem assim, que aí tem mais coisa para enrolar. Mas é perfeito, não sei como é que ela... Eu sei, né, organizado.
Né?
Cuidadosa.
Então vamos começar agora a ouvir os áudios, né, que os nossos queridos ouvintes nos mandaram, relatando seus natais e suas histórias. E a gente vai começar com a Carol, minha amiga aí de colégio, minha madrinha de casamento. Ela teve um Natal um pouquinho atípico e ela vai contar essa história pra gente agora.
Ah, lembrei aqui de uma história. Teve uma vez, foi Natal, eu não lembro se foi Natal ano novo, mas foi Natal, que o meu primo... Que pedi a época namorada dele, né? Hoje eles já estão casados, eles se casaram em 2005. Aí eu acho que foi em 2004, ele pediu ela em casamento aqui em casa. Ele tinha pedido pra eu guardar as alianças dele dentro do meu quarto. Aí eu fechei com a chave, né? Eu tinha uns 9, 8 anos. Aí eu guardei a chave, né? Como se fosse na estante daqui de casa. E eu tinha certeza que tava ali. Aí com muita criança, muita coisa. Não sei, a chave sumiu. Aí meu primo ficou doido. Carol, já teve que já ela, não sei o quê. Tipo assim, a hora passando e eu tinha perdido a chave. Ele já tava doidinho. Ele perturbadinho, pensando que eu tinha perdido a chave. Como é que ia arrombar a porta pra pegar as alianças. Foi uma coisa bem de doido. E tipo, eles passaram, foi 7 ou foi 8 anos namorando. Aí a mãe deles, lógico que veio aqui, né? Ela tava tipo na hora, assim, pela demora. Aí todo mundo doidinho com as alianças, que ninguém conseguia achar a chave.
Ai, meu Deus, essa história poderia facilmente ter acontecido comigo.
É,
mas vem cá, eu entendi, foi 7 ou 8 anos pra encontrar essa chave? Rapaz!
A bichinha esperou foi muito, hein?
Meu Deus, eu imagino noivado dentro de uma preparação, né? Aí você compra, consegue, vai
e
na
o nervosismo
hora,
já com o pedido todo preparado, quando chega a hora, cadê as alianças?
E dependendo da família, não leva uns tapas.
É, tá vendo? Não presta pra você, não avisei que não prestava.
Não, tá falando, é a mina que escondeu a aliança.
Mas quem levava a culpa era o noivo.
Parece coisa inventada, né? Gente, eu comprei, mas perderam a chave ali, parece coisa inventada. Eu vi uma vez um meme da Pequena Lô, né? Que era assim, ela dizendo assim, ah, indo pra entrevista de emprego, e você consegue trabalhar sob pressão? Ela, consigo, tá tudo certo e tal. Aí na hora, ela, calma gente, calma, um monte de gente falando com ela. Exatamente, eu me vejo facilmente nessa situação. Cadê, Rogério? Cadê a chave? Calma, gente, calma. Vou me encontrar, vai dar certo.
É, só esperar, né? 7 anos depois, achou.
É.
Só ter paciência, né?
Às vezes cai naquela frecha do sofá ali no braço.
Imagina. Buraco negro.
No final deu tudo certo, graças a Deus.
Minha amiga Cris vem chegando com a sua participação e contando pra gente uma festa temática de fim de ano.
Teve uma festa no ano de 2000 e tananã, que eu não me lembro mais, mas foi logo no começo de 2000 e pouquinho. Nós mudamos de casa, logo que a Eveline foi embora, e resolvemos fazer o Ano Novo. Tinha muitas luzes, karaokê, som, tava tudo muito bom. Só que nessa festa só tinha 5 pessoas da minha família e 4 pessoas da família de uma outra amiga, da minha mãe. Se juntamos quando todo mundo chegou em casa, aquela alegria toda, e vamos divertir, tarará. Aí, só que só tinha nós, né? Nossos pais e nós. Meu irmão, o namorado na época. E aí, resolvemos colocar um nome na festa, né? Aí, pegamos um papel, colocamos bem na frente. A festa dos que não foram, né? E beleza. Aí, tal, começamos a nos divertir, beber. E a festa foi ficando muito boa, e vamos beber. E, de repente, chegava um ou outro. Aí já chegava perguntando, A festa do quê? A festa dos que não foram? Não foram aonde? Não foram para Ubatuba, não foram para Chácara, não foram para o Rio de Janeiro, não foram para lugar nenhum. Foi muito engraçado, porque cada um que chegava da rua, ou um amigo que chegava, era muito engraçado, porque todos perguntavam. A festa, mas que festa? A festa dos que não foram? É, filha, a gente não foi, a gente ficou, mas foi muito engraçado, foi uma festa pequena, que acabavam que as pessoas iam cumprimentar, né, mas logo já ia embora, e no final só ficava a gente de novo, mas foi muito divertido.
Os que não foram para Copacabana.
E eu acho que esse tema da festa dela vai ser um tema bastante usado esse ano também, né? Dos que não foram aglomerar por aí vão, vai ser a festa dos que ficaram.
Ficaram em casa.
Pegou limão e fez uma limonada. E é muito bom também quando tem momentos e festas que a gente pensa que não vai dar em nada, né? Ah, vem só fulano, e se torna ali um momento de vida e você consegue curtir, né? Porque esse fim de ano não é um sentimento bom você ficar enquanto tá todo mundo viajando. Mas acontece e é sempre bom você ter gente divertida do lado, aí como a nossa amiga Cris agora, né?
Eu achei bem criativa a ideia e fez lembrar, na época dos natais, essas festividades de final de ano, quando era criança, quando você se arrumava ou para ficar dentro de casa ou para correr no meio da rua, né? Ficava ali.
Isso é todo ano.
Botava uma roupa branca e ia correr no meio da rua, ou então menino voltava preta.
Arrumava para assistir o filme do ET que passava na Globo.
Ah, eu adorava.
Tem também um especial, como é o nome daquele cantor? Que não lembro.
Como é?
Alguma coisa com Carlos.
Ele é bem conhecido, né? João, como é o nome, hein?
João Carlos. Especial do João Carlos.
Assim, ele cantou umas músicas meio românticas, né?
Todo ano tem.
Como o Ronieri falou, às vezes a gente pensa que com pouca gente e tal, não dá em nada. Quem faz a festa, né? Somos nós, né? Jesus é a árvore.
É verdade.
E quando a galera é animada, como é o caso da família dela, tem como dar errado.
Oh, gente, e eu falando aí tinha cachaça, então...
Não tem coisa pior do que você andar com gente desanimada do seu lado. Que você quer fazer o negócio acontecer, né? Aquele tipo de gente que não é acostumada a conversar, a socializar, é muito ruim, né, Maria?
O Roniel já fala pelos cotovelos, não precisa nem beber, né, o bichinho?
É,
ele vai emendando os assuntos. O Roniel é bom. O Roniel é aquele menino que as tia adora, aquelas as vovózinhas, as tias. Vem cá, meu filho, sente aqui, me conte aqui como é que você tá. Já casou? E o Roniel, pá, 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 né? A tia avó adora.
De repente chega uma, tá bom, meu filho. Vai comer.
Uma vez eu fui pro aniversário com o Esteve, né? Era aniversário até da Larissa, nossa prima, festão. E aí eu sempre fico muito assim, né? Muito animado e tal. A gente tava sentado numa mesa e eu tô me conversar e rir com a piada. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Daniel, tu bebeu, foi? Aí eu falei, não, tô sóbrio. Ele, não, tá meio acelerado e tal. Eu falei, não, tô de boa. Mas é porque eu estava realmente assim mesmo.
Falar em beber, gente, que conversa. Quando eu tô assim, muito, muito já em nirvana, assim, outra vibe, que a pessoa fica conversando comigo, que eu fico com os olhos bem pequenininhos assim, escutando, e olhando pra pessoa, eu fico assim, meu Deus, na minha cabeça, né? O que é que essa pessoa tá dizendo? Aí eu fico só balançando a cabeça e às vezes no outro dia a pessoa, mulher, aquilo que tu me falou me ajudou tanto, eu digo, vale, meu Deus.
Que foi que eu disse?
Sim, vamos ouvir agora o áudio da Beatriz Carlotto, ela vai contar sobre uma experiência de Natal, como é que a gente aprontava o Natal pra ela lá em casa.
A minha história com o Natal é de quando era bem mais nova, acreditava na história do Papai Noel, né? Acreditava mesmo, jurava que existia toda essa armação. Eu sempre colocava uma cartinha na janela de um quarto e no dia seguinte sumia a cartinha e tava lá presente, né? Então, Papai Noel existia e eu tinha como provar. Só que depois de um tempo eu descobri que não existia toda aquela história. Mas ainda assim, no Natal daquele ano, eu escrevi uma cartinha pro Papai Noel. Que eu pensei, por que ganhar só um presente dos pais? Eu posso ganhar um dos meus pais e um do Papai Noel, é?
Olha!
Tava pensando, né? Aí, mesmo com total consciência de que o Papai Noel não existia, eu escrevi uma cartinha, porque eu imaginava que meus pais ainda achassem que eu acreditasse, né? Então, tirei proveito da situação. Não sei se ajudou alguma coisa, mas eu me senti bem culpada quando eu escrevi e quando eu recebi o presente do Papai Noel, né? Entre aspas.
Mas que sabida, essa menina não é normal, ela tem.
Faço minha, as palavras do Miguel falar a Bela. Que menina do olho junto. Iria, Bia. Gostei, viu?
Gostei. Ela deu aula, viu, agora. Foi, e o bom foi que os bestas caíram, viu? Bem direitinho.
A gente comprava o presente dela, né? E o Papai Noel deixava o presente dela também. O que ela pediu para o Papai Noel estava lá. Mas a gente dava o presente dela. E, por sinal, esses dias, sei lá, segunda-feira, domingo, sei lá, a gente estava aqui no quarto, aí o Júnior, de repente, bufo, uma carta por debaixo da porta. Ela escrevia a carta, era geralmente quando ela estava com muita tristeza, para pedir desculpa ou alguma coisa que ela estava pensando muito, que ela não conseguia expressar, ela escrevia a cartinha para a gente. Aí, beleza, pegamos esta carta, pois está lá. Mãe, pai, escolhi meu presente de Natal. Só não foi Papai Noel a carta. Aí,
eu pensava que era querido Papai Noel.
Não, era um LP, um cara que ela curte.
Grandson.
É, Grandson. Pronto. Esse cara aí. É um LP limitadíssimo, mil unidades no mundo inteiro. Não, até foi em conta, foi 17 dólares. E ela pagou o frete, que foi mais uns 17 dólares também.
Isso aí dá um carro.
R$200. Não, eu achei bonitinha a carta, né? E o jeito que ela escreveu e tal. E aí, casou com essa história, né? Que ela escreveu a cartinha dela para Papai Noel. A gente, enquanto pôde levar ela acreditando, agora descobri que ela, sem acreditar, continuava escrevendo também.
E agora, qual é o endereço daí? Qual é o endereço? Eu tenho uma cartinha aqui para mandar. Vai chegar daqui a pouco, viu? Vou mandar, vou escrever aqui.
Saturnino de Brito, 74, não, botão. Né? CEP 22.470.
Polo Norte, viu? Papai Noel, Polo Norte, Antártida.
Gente, e tem muita criança que tem medo, né? Do Papai Noel, de tirar foto com o Papai Noel. A minha sobrinha tinha medo.
Depende do Papai Noel.
A gente tem uma foto icônica da Beatriz. Não, mulher, no do shopping, a Beatriz. Desesperada, com os braços chorando. E o Júnior querendo botar ela ao menos perto.
É.
Ah, é frustrante, meu sobrinho também foi assim, eu peguei mó fila e o menino Ray ficou com medo.
Você vai tirar essa foto.
Eu já fiquei meia hora na fila esperando, você vai tirar foto, nem que seja chorando.
É, desse jeito.
Aí tiramos, foi. Fica mais legal.
Emocionante.
E agora temos uma participação nova. Meu amigo Mikael mandou um áudio contando um perrengue dele aí de final de ano. Roda, Fabi.
Tá. História perrengue de Natal no interior. Aqui no interior, o pessoal tem o costume de, quando chegar as datas comemorativas, tipo final de ano, comprar móveis. As lojas é tudo lotado, que o pessoal compra muito móvel. Então, começou o feirão da Macavi. Aí eu fui pra fila cedo, lá na porta da Macavi, pra esperar e abrir esses portões, uma multidão muito grande, para entrar para esse feirão. E aí, quando abri esse portão, eu corri, porque eu estava destinado a comprar um sofá com a minha mãe. Aí minha mãe disse, não, você vai na frente, escolhe o sofá que eu vou depois, para nós fazer a promissória. Aí assim eu fiz, quando abri esse portão, eu fiz carreira, peguei um sofá de L, que eu achava tudo. Era a cara do Big Brother para mim. Um sofá de L. Então me sentei nesse sofá de L e passei o dia lá, sentado esperando minha mãe vir. Aí quem passava por mim, eu dizia, olha, comprei sofá do Big Brother, hein, galera? Aí todo mundo, ó, gente, sofá bonito e tudo. E tinha muito sofá encostado deles, assim, na loja, nesse galpão muito grande. E aí a mulher disse assim, olha como seu sofá é bonito. Eu disse, é. Aí ela pegou um bem feio que tava do lado e disse, vou comprar esse. Que é feio, mas pelo menos tá todo direitinho. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Por que essa mulher disse isso, que o dela é feio, tá tudo direitinho, talvez o meu não esteja? Isso é inveja. Porque ela não pegou o sofá bonito do Big Brother. E eu muito bem sentado nesse sofá. Quando dá meu dia, lá chega a minha mãe. Quando ela chega, ela coloca a mão na cabeça e eu disse, olha aí, irmão, o sofá como é bonito. Elas, e o que foi cortar a faca quando essa mulher tirou o sofá dela do lado, que estava encostado? O sofá estava todo rasgado, porque essas vendas da Macavi do Feirão é coisa que não, de estoque, muito antiga, devolvida. E sendo assim, eu fiquei morto e triste, porque mãe não quis comprar esse sofá rasgado a faca, e ainda tentei costurar. Disse, não, mãe, nós leva costura, mas aí ela não teve jeito. E eu acabei sem ter um sofá do Big Brother, porque essa é a minha história de Natal.
A pessoa cadastra em seguida pra correr pra pegar o sofá e não olha nem direito. Ficou deitado lá no sofá o dia todo, até meio dia. E ainda fazendo a propaganda com o povo, né? Ai, comprei, ó, comprei. Estou para o Big Brother.
Já perdemos um patrocinador, né? A McAfee Radão não vai patrocinar mais nosso podcast.
É, depois dessa. Olha, McAfee passa um feirão melhorzinho, viu?
Esse sentimento que ele sente aí, eu sei, porque eu conheço o feirão da Rabelo. A finada Rabelo, né? Depois você tinha que ir cedo, passar. Era mó coisa, era mó confusão. Ah, Maria.
Agora, nesse feirão tem umas coisas sem sentido mesmo, né? Você vê lá, televisão 4K, 52 polegadas, aí tá lá uma etiquetazinha dizendo assim, sem imagem. Aí aqui não, não é com isso. Rádio grande que são.
É. É? Não, Nené, vou perder outro patrocinador. É. O Santos Clube tem uma sessão de coisa com avaria, certo? Então, tipo assim, a gente viu uma geladeira da Samsung, defeito, não funciona.
Ai, meu Deus!
Aí tem, não, tem assim, ó, ferro de passar, não esquenta.
Oh, que legal! Fui lá no Extra, lá, um patrocinador a menos, deu três. Aí tava no Extra, lá vem um cara com um microfone, com aqueles com as vozes bem bonitas. Atenção, pessoal! TV de 50 polegadas, Samsung, eu não lembro se era LG ou Samsung, apenas R$50. Quem for querer, fique aqui por perto, porque já e já nós vamos liberar a TV, apenas R$50. Vamos lá, galera, vamos lá, galera. E, tá, e aí eu e o meu irmão, né? Epa, e agora? Ah, vamos começar a TV agora, vamos ficar aqui. E aí botaram as TV tudo empilhada lá, né? As TV tudo empilhada. E a gente, meu rapaz, olha, quando ele liberar, a gente corre, cada um pega uma televisão, né? Caixa, né? Aí teve nas caixas. Menina, gente, quando esse homem, a gente lá esperando, quando esse homem liberou essas TVs, olha, eu não sei, eu só sei que eu saí de lá roxa, porque o cara virou com uma TV em cima da minha perna, pá! Aí o meu irmão pegou uma do lado e eu lutei com a mulher lá do outro e não consegui, porque, imagina aí. Meu irmão conseguiu pegar, a gente conseguiu pegar uma TV. Quando terminou, né, essa confusão, porque foi 5 segundos. 5 segundos de luta, de briga, assim, gladiadora, né? Depois que passou aí o cara lá, pronto, pessoal, quem quiser agora vá no caixa e pague a sua TV de 50 vezes de R$50. Ai, aconteceu alguma coisa errada aí, né?
Meu Deus do céu.
Eu não acreditei que eu voltei pra casa com a perna roxa pra comprar TV. Onde que a gente teve
o
muito
pobre
ódio.
Sofre. O pobre passou fome, entendeu?
É bem do Extra mesmo, essas coisas de um cara em cima de uma escada daquelas, de arrumar aquelas coisas lá bem alto, no microfone também. Vamos liberar agora. O que era mesmo aquele? Eu nem lembro o que era o equipamento. Não lembro o que era.
Climatizador.
Era, acho que era um climatizador, né? Era um resfriador. Esse período muito quente devia ser isso mesmo. Aí, tá, vamos liberar aqui as senhas. Aí começou essa confusão toda, um bocado de gente. Aí ele saía jogando esses papelzinhos, o pessoal se estapeando para pegar um. Sei que eu consegui pular, peguei um no ar, né? Tempo que perdeu uns 3 dentes ali. Aí, tá, segurei o papel. Beleza, vamos lá no caixa. Isso aí, tal, por, sei lá, R$199. Aí quando você olha, eu olhei no corredor do lado aqui, assim, ó. Mas acho que era quase a prateleira toda, o corredor inteiro desse mesmo equipamento, pelo mesmo preço.
Desconto nenhum.
Aí eu olhei assim, eu disse, cara, que negócio doido é esse, né? Aí joguei o papel lá no chão, dá vontade de derrubar o cara da escada lá.
Ah, pode chegar uns panacos embaixo lá, e ele jogou os papéis. Aí no final, quando ele disse o que era... Tá todo mundo esticando o braço assim pra devolver o papel. Ó, oh, tu quer?
Até hoje eu vou no Extra, tá lá o cara passando, né? Olha, então, aqui, um ano pra onde promoção, aqui na prateleira de frio. Assim, eu passo, eu digo bem bastante, digo, raça lascar.
Caia nessa, mas não.
É, ficou amargo.
É chegada a hora.
Então, né, como a Simone canta aí, começa a perguntar ali, né, o ano termina e o que você fez? Vamos lá, então, quando tá acabando o ano, o que é que a Luíta costumava fazer, né? Tia Luíta, o momento.
Atenção,
tia Luíta, vamos lá,
tirem
prepare,
as crianças,
aumenta o volume aí.
Meu perrengue de Natal foi uma organização de amigos secretos. No dia da distribuição do papelzinho, né, aquele babado todo, eu falei em voz alta que quem me tirou, quem tivesse me tirado, eu queria uma chaleira. Chaleira, essa chaleirazinha de coar café, porque eu tava sem chaleira. A minha tava furada, o fundinho. Aí então, chegou o dia, aí foi aquela coisa toda, entrega de presente e tudo, e simplesmente depois com todo mundo foi final da festa, comer, beber, e foi todo mundo embora, e eu fui limpar a casa lá, que a festa foi organizada na minha casa, na época lá no quintal da minha mãe. Fui guardar as coisas da minha neta, que ela tinha ganhado, e procurei a minha chaleira, e tinham roubado minha chaleira. E fiquei procurando minha chaleira, que nem se procurou uma agulha no palheiro, que se fosse uma agulha no palheiro, eu tinha achado, que uma chaleira para uma agulha armaria. E sumiu, simplesmente minha chaleira sumiu, roubaram minha chaleira. E eu fiquei sabendo mais ou menos quem era, mas na mesma hora eu poderia ter achado minha chaleira. Que eu vi gente saindo com uma sacola estupetada de presente. Mas se eu fosse pegar a criatura, a festa ia acabar em peia. Aí, então, deixei pra lá. Na época, a mãe disse, deixa pra lá, minha. Tem o cão pra levar e tem Deus pra me dar mais. Fiquei sem minha chaleira.
Eu já tô imaginando ela falando pra pessoa, pois pega essa chaleira e enfim, seu cu.
Isso, né? Ela estava tão light hoje, eu até estranhei, não reconheci.
Não é?
Coitadinha.
Foi marcante pra ela, ter contado a história sem falar nem um palavrão. É porque foi, ela ficou muito sentida, viu?
Já pensou, precisa roubar um presente. Pessoal passa o ano todo esperando um amigo secreto, ganha o pedido e a pessoa rouba. Tomara que a chaleira não tenha prestado.
É muita covardia, a pessoa não...
E teve coragem de levar logo a frente da Luíta. O bicho corajoso.
Em pleno Natal.
E agora a gente vai ouvir o áudio de uma seguidora e ouvinte assídua da gente, que é a Cristina, minha tia, que tem uma história também bem interessante de Natal. Roda aí.
Beijo, Tina. Obrigada.
Fabiana, assim, todo Natal a gente comprava roupa nova, né? O pai comprava roupa nova, a mãe, e fazia uma festa. Era cerveja, era brincadeira, né? E tudo, quando a gente criança. Mais novos, né? Quando dava meia-noite, aquela expectativa, Feliz Natal e tal, aquela alegria, o pai pegava, chamava as filhas mulheres, as filhas para dentro de casa, e os filhos ficavam até amanhecer, se precisasse, no meio da rua, brincando. E eu ficava indignada, eu ficava chateada, porque eles podem e a gente não pode, né? Aí, quando eu pude, que eu fiquei de maior, que fui matar a minha vontade de ficar no meio da rua, quando deu 12h30, meia-noite e meia, que eu vi que não tinha graça nenhuma, não tinha nada, eu entrei e fui dormir. Quer dizer, só era aquela vontade e aquela curiosidade, mas que não tinha graça nenhuma.
É, a gente só quer o que a gente não tem, né?
Gente, mas Natal é sem graça, assim, se você for olhar... É bom quando você tem a família, mas depois que sei que tem um amigo secreto, ou tem uma confusão para esquentar o sangue e alegrar a casa, ou então isso mesmo, fica mórbido, entendeu? Fica aquela coisa.
Se tiver pelo menos um menino que cai, pule de uma janela, cai e fica desfaleço para dar um animado, é assim.
Leve um tiro, né, para dar uma esquentada.
Tem uma animação na galera, mas se não tiver, depois de encher o bucho, aí todo mundo morda.
E eu pensando agora, rapaz, eu levei um tiro no Natal, eu fui feito pra acabar com as festas da minha família, viu? Porque já foi um monte. Um monte que eu já terminei, já acabei com as festas. Meu Deus.
Maria, tomara que o casamento tenha tirado esse mau gouro.
Não, foi só o cabelo que foi dando errado, mas deu certo, graças a Deus. Mas é isso, a nossa rua lá, né, que ela mora, que eu moro também, não sei antes, mas sempre foi bem tranquilo, nunca teve muita coisa.
Mas essa expectativa de ficar acordado até tarde, eu me lembro também, quando criança. Porque criança geralmente dorme mais cedo, né? E no Natal, era a oportunidade de você ficar acordado até tarde, dormir da meia-noite. Era uma coisa totalmente fora da rotina, né?
Aí a minha expectativa... aquele encanto. A expectativa era tomar o champanhe da virada do ano, que era aquele velho, ele é de maçã, né? De cidra, era uma
cidra cerezé.
É, que só era aquele ali que descia rasgando a garganta, ficava até rouco, mas eu gostava, me sentia assim, nossa, um adulto. Fumando aquilo ali.
Tinha bem esse negócio de roupa nova pro Natal, roupa nova pro Réveillon, e pra ficar ali na rua mesmo, e era como tu falou, né, a gente realmente se sentia os adultos. Durante muito tempo a gente fazia, a minha mãe se acabava de cozinhar para fazer uma ceia, e geralmente todo mundo ali da rua dava uma passadinha, na casa da tia Lucinha, levava um pratinho. É, aí teve uma época também que a gente fazia, a gente fez na rua, que foi bem melhor, foi mais farto, né? E todo mundo que participou contribuiu e foi melhor, né? Foi mais animado. Não ficou só nas costas da dona Lucinha.
Exatamente. E lá na rua, lá na família é assim. Lá é toda a família do meu avô, né? É os sobrinhos dele, o meu avô, ele é o conhecido Lampião, né? Ele não fala duas palavras sem dar um grito. E aí... O povo, até hoje o povo vai pedir alguma coisa lá, dizendo assim, vem aqui, o que tu quer, né? Sai daqui do meu portão, você quer de novo, perrinha aqui, não sei o que. É um tratamento assim especial que ele dá.
E temos também a participação do Neto com uma história de amigo secreto.
Eu participei de amigo secreto uma vez, a pessoa que eu tirei eu não conhecia. Então o que que eu falei? Ah, eu vou comprar uma camiseta pra ele, né? Porque camiseta, eu acho que é uma coisa que você compra que é difícil da pessoa não gostar. E se ela não gostar, ela simplesmente não usa e dá pra outra pessoa. Mas, o que que eu fiz? Eu tinha uma caixa. Sabe esses neonzinhos de festa? Que é aquele palitinho que você balança e fica luminoso? Eu enrolei a camiseta e coloquei dentro dessa embalagem, que parece um cilindro. E eu embalei o cilindro no presente e dei pra ele. Na hora que ele abriu, eu pensei que ele fosse morrer de tanto ódio quando ele viu que eu tinha dado uma caixa de neon pra ele. Mas, na verdade, era uma camiseta. Porque ele abriu, ele ficou horrorizado e ele nem abriu a caixa de neon. Eu falei, você não vai abrir essa caixa de neon e dar um neon pra cada um. Daí, quando ele abriu, ele viu que era uma camiseta.
É urso, viu, Neto? Não dê camiseta. Deixar uma dica pra você.
Não dá certo, né?
É muito específica. Pronto. Mas é urso, é um amigo secreto.
Você tem que conhecer bem a pessoa.
Eu não tenho cara. Eu não sei o que eu faria se eu desse um presente e a pessoa não gostasse e não disfarçasse. Eu, sinceramente, não sei. Não quero passar de jeito nenhum.
Pois você supere que essas coisas acontecem.
Mas você é fora. Claro que eu te dei aquele relógio de presente. Eu também tentei disfarçar a caixa, né? Escrevi meia pizza calabresa.
Foi. Ela trouxe um... Ganhei um relógio maravilhoso de vinil, né? De esculpido, sei lá, a banda Queen. Só que veio numa caixa muito semelhante à caixa de pizza, né? A Evelyn chegou bem no dia do aniversário. Mas eu ia adorar a pizza também, amiga. Podia ter a pizza e o relógio.
A pizza com cobertura de relógio.
Uma vez eu fiz um negócio desse de amigo secreto. O cara tinha pedido um CD... E foi bem específico, era um CD, acho que era do Raimundos. E aí eu comprei o CD e colei no fundo da caixa e dei a caixa como se fosse a caixa vazia, né? E passou, ele abriu a caixa, acho que ele não viu nada, mas também não esboçou reação nenhuma. Aí no final foi que eu acho que ele não gostou muito não da brincadeira. No final disse, tu arranca esse fundo aqui que é falso. Aí quando ele viu o CD, ele também não ficou muito alegre, não.
Tem sempre a pessoa, né, que embrulha o presente. Embrulha em várias caixas, em vários sacos, você vai abrindo.
Ai, meu Deus.
E nunca é, nunca foi é, nunca pa... é.
Aí quando chega, é um conjunto de copos.
Eu sempre que organizo, às vezes, as brincadeiras da festa lá do trabalho, né, o pessoal já fica desconfiado, porque eu sempre coloco alguma coisa, uma artimanha, né, nesses trocas e tal. Uma vez eu organizei uma, botei um chapéu de corno, uma vez foi uma rapadura, uma coisa assim. Ano passado, eu tinha ganhado, acho que quando eu comprei a TV, eu ganhei uma panela elétrica, sabe? Uhum. Uma panela elétrica linda e tal. Só que eu digo, rapaz, eu não vou usar isso aqui. Ela ficou aqui, essa panela guardada, já sei, vou dar no meu amigo secreto. Lá do trabalho. Aí, a caixa gigante, né, da bicha, embrulhei, tá, embalei, e chegou lá, botei lá no negócio dos presentes. quando foi na hora de escolher, né, cada um no seu pra escolher e tal, aí todo mundo olhava e tinha aquilo ali, era, ai, eu não vou pegar não. Vixe, não, aquilo ali deve ser alguma marmota, ai, gente, não, não vou pegar não. No final das contas, quem pegou foi o professor lá, ele foi, olhou e disse, quer saber? Quer saber? Eu vou ver o que é. Aí quando ele abriu, ficou muito de feliz que ele ia casar e tudo. Olha aí pra minha casa nova e tal. Todo mundo foi. Não, tem alguma coisa. Abre pra ver, abre, abre. Quando ele abriu, ele... é uma panela elétrica, gente. É mesmo, pessoal, não acredito. Ele disse, olha, tá vendo? Desvalorizando aí, bem feito. Eu
recomendo.
Eu pensei.
Bom, agora eu vou trazer um gostinho de infância. Para finalizar o nosso especial de Natal, nas participações dos nossos ouvintes, vou colocar aqui a perspectiva da minha mãe. Então, ela vai mostrar a perspectiva dela, do Natal, enquanto ela preparava toda aquela magia, aquela festa, o que é que tinha ali no, por trás daquela comemoração.
A minha história, assim, de Natal, não tem muita novidade, não. Quando meus filhos eram pequenos, logo assim, no meio de novembro, final de novembro, já começava a comprar os tecidos para fazer as roupas deles, eu me fazia. E quando chegava o Natal, eu ia para a cozinha sozinha, fazia tudo. Ainda chegavam as visitas que a gente não estava esperando. Às vezes, as visitas chegavam, ainda estava engomando. Não tinha nem tomado banho ainda, não tinha nem vestido a roupa nova. Ainda estava engomando. E não era nem da família, era gente de fora que chegava. Aí, quando terminava, todo mundo ia para suas casas e só sobrava para mim. Nesse tempo, meus filhos eram pequenos, não me ajudavam ainda. Aí, depois, casaram, cresceram, casaram. Aí, vinha a família, vinha genro, vinha nora, vinha filho, vinha tudinho. Aí, todo mundo comia, ia todo mundo embora, ficava tudo para a mamãe fazer. Quando era bem cedinho, que me levantava para começar a lavar tudo que era louça, porque eu não tinha coragem mais de lavar de noite. Minha história não é muito engraçada, não.
Coitada! Uma reclamação, um grito.
Interessante a união, né? Ó, você vê a união de todo mundo para manter uma tradição, né?
Ninguém lava nada, que ela adora.
Eu
lavar
pensava que a história ia terminar com outro final, porque na época eles eram pequenos, não me ajudavam ainda. Teram, ficaram tudo podre de preguiça, comia.
Não. O bom é que quando essa reclamação dela ficou tipo já normalizada, a gente já sabia que não podia deixar. Então, quando a pessoa comia, que ia, por exemplo, eu, sei lá, ia lá, lavava meu prato, do Júnior e da Beatriz, então já voltava para a mesa dando piada, né? Já lavei o meu, comeu, lavou. A mãe não merece lavar tudo amanhã sozinha, não. Mas aí a mãe não terminou, porque, né? A gente já está nessa fase de cada qual levar um prato. Ano passado, por exemplo, o Natal já foi na casa do meu irmão, então nem prata. Ai, mas ela ficou lá para lavar.
Olha.
Ela assina.
É verdade. Não, ficou lá na casa dele.
Isso é uma já essa reclamação já tocou mais do que a música da Simone em época de Natal.
Eu até tento, às vezes eu começo a lavar, alguém diz assim, não, pá, deixa isso aí, não, lá, não, tudo.
Deixa aí.
Aí eu já saio de perto, porque, né, tradição.
Essa magia que ela fez pela gente, dessa questão da roupa, dela costurar, isso tudo, sim, era um momento, Natal sempre foi bom pra gente, era um momento mágico que a minha mãe ajudou a perpetuar, até quando eu fui pedir áudio, ela disse, mãe, conte como era o seu Natal no interior, na sua infância, ela, minha filha, era um dia como outro qualquer, não tinha nada. E aí ela mesmo ela tendo essa, carregando essa herança dela de não ter nada na infância dela, ela conseguiu criar na gente essa magia que o Natal tinha quando a gente se reunia lá na casa da gente.
Exatamente.
Quando a gente se reúne ainda.
É, uma coisa que eu cresci, né, eu sempre falo sobre isso em toda situação que eu posso, é que como é bom você ter uma família grande. Eu cresci numa família grande com muitos primos, muitos tios, muita zoada, gritaria, confusão, assim, né? Na medida dos possíveis, mas é que coisa boa, você ter uma casa cheia, né, quando é Natal, comemoração, aniversário, chega todo mundo, e um conta uma história, e outro conta outra, e a gente conversa, eu gosto demais, e acho que é uma coisa que eu carrego como tesouro mesmo, ter família grande É bom, nessas horas assim, que a gente se reúne é melhor.
Tem família grande e unida, né? A gente tem esse privilégio.
Ah, outra tradição que a gente tem lá na nossa família, fora essa da louça, é que tem que chegar alguém atrasado para os outros falar mal. Toda
puta que pariu!
Tem que ter. E o pior, eu até cadê fulano? Liga pra fulano. Eu não sei o que você quer. Meu avô começa a reclamar. Meu avô que tá com 4 horas da tarde, que ele é de 7 meses, né? 5 horas da manhã, ele tá se arrumando já pro Natal, 9 horas.
Menino, mãe, engomou minha roupa? Mãe, engomou minha roupa?
É desse jeito.
O pai. Te amo, mãe.
Agora vamos brincar de qual é a música.
Que a gente vai falar um pouco sobre essa música icônica, né? Essa música que já foi ouvida praticamente durante gerações, que é Então é Natal, da Simone. E aí, gente, o que é que vocês trazem pra gente de informações dessa música? O que vocês acharam?
Essa música é a cara das compras de Natal no supermercado, né? Pelo menos no Pinheiro aqui, é 24 horas o disco CD no repeat, sem parar, meu amigo.
É verdade.
Essa música, ela é uma versão de uma música do John Lennon, né? Que é Happy Christmas. E foi tipo uma letra de protesto contra a guerra. Uma ação que eles tiveram. Por isso que eu até falo Hiroshima e Nagasaki, né? Eu não peguei a letra em si, a original, por causa dos tempos de pesquisa, mas por isso que ela manteve. Isso faz parte da letra original. E o clipe, apesar de ser música de Natal, é mostrando o clipe original, é mostrando cena de guerra, entendeu? O John Lennon, deixa eu ver o que ele falou aqui. Todos estão falando de ter paz agora. Eu quero a paz agora. Nós podemos alcançar a paz agora se nós a quisermos agora. Todos sabem que o povo tem o poder. Então, tudo que podemos fazer é acordar esse poder nas pessoas. As pessoas não sabem. É como se não fossem educadas para perceber isso. Ih, palavras de John Lennon.
Eu fiz uma pesquisa também, né? Vi que essa música realmente era uma... Me surpreendi por ela ser uma versão de uma música em inglês. Mas o que me chamou a atenção foi essa parte. Eu escutando com a Thalita, Hiroshima Nagasaki. Eu falei, o quê? Tá lendo errado. Hiroshima Nagasaki. Eu falei, mas isso foi uma bomba, gente. O que, é que tem a ver com música de Natal? Aí eu fui pesquisar e o nome da música em inglês é isso, né? Merry Christmas, War is Over. Que também era justamente para comemorar que a guerra tinha acabado, que tem até um coral no fundo que fala, né? War is over. Que, óbvio, não tem na versão em português. Mas ela traduziu fielmente, ficou que nem que aquela música da Paula Fernandes, Juntos e Shallow, não tem nada a ver. Mas ela deixou a parte do Hiroshima Nagasaki. E ficou bom, né? Fez muito sucesso. Eu ouvi também, li que ela não escuta as músicas, por ela ser muito perfeccionista, ela não escuta, ela diz. Ela não escuta essa música há não sei quantos anos, não sei o quê.
É porque ela enjoou.
Também, eu vi isso aí, eu acho que isso é queixo dela, ela nem aguenta mais. A manchete da reportagem que eu vi, assim, o título era disso. Se você acha que essa música, então, é Natal, toca em todas as casas, você está enganado. Existe uma casa em que ela não toca. Aí, de quem era? A casa da Simone. Eu digo, claro, também.
Não aguenta mais, né? Mas foi isso.
Quando, depois que lançaram essa música, aí eu vi que pesquisei, né, Daniel, que em 2013... houve até um protesto em relação a essa música. Os internautas enjoados de ouvir esse Então é Natal, que você fez, se mobilizaram para pedir um Natal sem Simone. Fizeram uma campanha. Fizeram uma campanha aí. Ajude a salvar os ouvidos dos brasileiros. Por um Natal em paz. E botaram até, fizeram até uma montagem com a foto dela com uma tarja preta na boca, né? E a Pop ficou super triste, porque ela disse que a intenção da música era outra, né? Pobre. E ela não tinha culpa se a música tinha feito tanto sucesso e tocava em todo canto.
Mas desse protesto que a Regina passou, e 7 anos depois saiu o resultado agora, né? Foi liberado o novo jingle aí, tá aí, né?
Essa daí o pessoal escuta e adora, viu?
É, não, já tá no supermercado agora, já é assim. Já. Olha, você vem a proposta. Agora, não sei o que, vem pegar sua televisão por R$50 e lá atrás tá lá. Dinheiro, supermercado.
Eu não gosto muito dessa música, não, também. Acho muito melancólica. Eu não gosto, não. E queria essa história de dizer, então é Natal e o que você fez?
Nada.
É tipo assim, ó, acabou, passou o ano todinho. E aí, o que é que tu fez? Tu realizou o que tu queria? É tipo um tapa na cara, gente, não?
Gosto, não é. Eu acho bonita a letra dessa música. A grande festa, né, que é o nascimento de Jesus, para quem acredita, obviamente. É para todos, eu acho bonito isso nessa letra dessa música. E essa parte aí, então, é Natal, que você fez, para esse ano tem um significado bem especial, né? Porque embora tenhamos a impressão de que o ano foi perdido, mas a gente fez tanta coisa, mas eu não vou dar nem spoiler, não, porque vai ser tema para o próximo episódio, né? O que fizemos durante toda essa quarentena que durou praticamente um ano. E essa outra parte também, o ano termina e nasce outra vez, eu acho bem legal, assim, um sinal de esperança, renascimento, novas chances essa e oportunidades.
É uma letra muito boa.
Eu gosto dessa
letra. A letra é muito boa, do pobre, do rico, do branco e do negro, ela inclui realmente todo mundo.
O problema é só o excesso, né? Porque ela foi massivamente tocada a ponto da gente, não, às vezes, não prestar mais nem atenção no que a música diz e fixar só naquela melodia, naquela coisa e tal. E outra coisa também, deixa uma Simone trancada o ano todinho.
Aí quando libera, né? A bichinha fica até cansada.
Agora tem uma outra música que é Chiclete também. Aquela do final de ano da Globo. É pau a pau com a música da Simone.
É,
sim.
Mais do que a da Globo, eu escuto mais aquela. Esse ano.
As músicas de Natal são todas essas aí mesmo. Não tem
Mas
como,
tem um lançamento
não.
novo.
É, um lançamento novo.
E o Papai Noel se contorce agora.
Papai Noel tá de quarentena. Quem vai entregar os presentes é o Coelhinho da Páscoa. Você já viu essa onda, já?
Papai Noel é de grupo de risco, não, pode sair, não, para entregar.
A decoração inteira é o coelho, é neve,
é rindo, verdade.
É presente, é árvore de Natal e os coelhos.
Os coelhos
a propaganda
coelhos,
da Lacta também, né? É com... Solta os coelhinhos para poder entregar.
Os coelhos vão trabalhar dobrado agora.
Fazendo hora extra.
Olha como é. Isabel, não tem um minuto de paz, coitada. Depois a gente pode trancar esse monte de volta.
É igual a árvore de Natal, né? Que guarda as árvores de Natal.
De quem guarda.
Pronto, e agora nós vamos para o momento Chega Mais, que nós vamos lançar as nossas indicações para vocês.
Eu vou indicar uma série. Tem na Amazon Prime. O nome da série é This Is Us, que é de um núcleo familiar. E essa série, ela traz vários flashbacks e avanços na linha do tempo dos personagens da série. E o que eu acho importante, né, nela, mais marcante, é porque ela apresenta uma situação agora e daqui a pouco ela vai mostrar que uma decisão que foi tomada 10, 20 anos antes, que resultou naquela situação, né? E aí a gente vê realmente como as coisas acontecem. E é muito emocionante que eu me identifiquei muito com a série. Então recomendo, vocês vão gostar. É This Is Us.
É uma das melhores séries que eu já assisti.
Maria,
ultimamente.
Deixa aqui, eu, Júnior e a Beatriz estão na fissurada.
Quero indicar aqui uma loja de camisetas que eu conheço já faz um tempo. Muito legal, muito bacana, com as frases bem diferentes. O arroba use.gingas, com J. É uma loja de camisas de preços bem acessíveis, né? Que... Para quem gosta de dar roupa aí, primeiro certifique-se que vai dar no seu amigo secreto. E tem umas frases bem originais. Uma delas, por exemplo, aqui. Papai Noel, favor levar a sua barriga que você deixou comigo ano passado. Tem outra que eu também achei a minha cara. Tem uma que é na volta a gente compra, né? Que é uma frase também que todo mundo já ouviu. E uma que quem quiser me dar, depois eu vou passar meu endereço. É essa aqui. Quando quiser falar de mim, exagera, porque eu gosto de causar impacto. Eu mostrei aqui pra Thalita, ela chega e revirou os olhos, porque eu vivo dizendo isso, né? Eu gosto de causar impacto. Então é o arroba usegingas, tem peça a partir de R$ 40, e é uma boa pedida pros amigos secretos que estão vindo aí.
Já que o Roniel também está aí, já falando tanto de camisas, de roupas, eu vou indicar também uma lojinha de roupas femininas, masculinas e infantis, que é maravilhosa. Eu, particularmente, sou fã, vou sempre lá, e é a Caixote, fica aqui na Cidade dos Funcionários, certo? Das minhas amigas Ana Paula e Lícia, são bem atenciosas, ajudam a escolher os looks. Os preços são muito bons, certo? Os produtos de qualidade. Você pode procurar, pode entrar aí no Insta da loja e ver os looks que estão muito bonitos. Procura lá com o precinho perfeito. Arroba Caixote com dois T's, CTX. Se você colocar Caixote com dois T's, já vai aparecer lá no Insta, tá? Dá uma olhadinha, se você mandar perto, vale a pena conferir.
Aproveitando o clima natalino, vou indicar para vocês darem uma olhada no Instagram, o arroba Ceará Natal de Luz. Lá tem várias apresentações artísticas com os temas todos ligados aí a esse período do Natal. É um projeto alavancado aí pela Câmara de Dirigentes Logísticos, né, do Estado, principalmente em Fortaleza. Todos os anos eles fazem esse trabalho e é muito legal. É um momento para parar e refletir, relaxar um pouco. Quando vocês falaram da curiosidade da música, me fez lembrar também que, estudando sobre a Primeira Guerra Mundial, teve um momento lá onde esse espírito natalino ficou forte. Os historiadores falam que os combatentes lá franceses e os ingleses se reuniram e fizeram uma trégua contra os alemães, pararam, todos comemoraram o Natal lá, né? Disse que até não sei se foi esse ano, fizeram uma partida simbólica referente a isso que aconteceu nessa guerra, porque disseram que nessa noite até bater um rachinha lá, eles bateram, né? Ou seja, no meio de uma guerra mundial, eles conseguiram fazer que o espírito natalino não morresse. Então, por que na nossa batalha diária a gente também não pode fazer isso? E é legal que os lojistas fazem aí, dão essa parada no ano e mostram um pouco desse espírito aí pro Estado.
Nossa, show.
É isso. Vou
recomendar o trabalho do meu amigo Enaldo e sua pimenta de cheiro, sabor e afeto. Ele cozinha divinamente bem e está com um cardápio especial de fim de ano. Então, se você quer uma ceia de qualidade, comida boa e preço justo, confiram as opções de pratos no Instagram, @pdcheiro. Vale a pena, pessoal.
Já vou embora, mas sei que vou voltar.
Papai Noel tá chamando para ir embora.
Já. Mas ele vai trazer os presentes já?
Não.
Acabou meu estoque aqui de sabonetes.
Bora mais nós. Ai, tenho o prazer, a honra de agradecer a vocês que nos enviaram os áudios, de agradecer a todos vocês que nos escutam, agradecer pelo compartilhamento, pelos feedbacks. E a nossa família, a família do Bora Mais Nós, deseja para você e para sua família um Feliz Natal, um próximo 2021. Então, o tema do próximo episódio vai ser Aprendizados na Quarentena, e a música que vai nortear nossa conversa é a música A Cura, de Lulu Santos. Então vamos aqui nos despedindo, Feliz Natal e até a próxima! Ho, ho, ho.
Feliz Natal, gente! Se cuidem, usem máscara e usem álcool gel para a gente conseguir virar o ano todo mundo com saúde.
Feliz Natal para todos!
Feliz Natal!
Que o amor renasce em nossos corações como uma luz de esperança por tempos melhores. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Beijo!
Muito, muito obrigado a todos os ouvintes por esse momento, compartilhar seus momentos. Obrigado a todos. E finalizar com essas duas palavrinhas, Feliz Natal.
Um poeta, um verdadeiro poeta.
Feliz Natal, gente! Que o ano novo venha com muita saúde pra gente, com a vacina, e que nós sejamos melhores no próximo ano.
Papai Noel, eu fui uma boa
Amém.
Menina.
Beijo, gente.
Amém.
Gente, eu quero comer. Vamos embora. Tchau.
Tchau, tchau, tchau. Tchau, bom.